Estamos na linha com o Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindilat RS, Sindicato das Indústrias, né, de Laticínios, para a gente falar sobre o momento atual, né, do mercado aí e as indústrias, como elas estão aí, né, sabendo que tem muitas oscilações no mercado, e essas oscilações são normais, a gente vai saber dele, então, até onde vai essa normalidade aí, né, e o que pode ser melhorado, sempre tem algo a melhorar. Falando-se de agricultura, acho que sempre tem algo a melhorar, né? Então a gente vai chamar o Darlan aí. Bem-vindo, Darlan, bom dia.
Bom dia, é uma satisfação falar contigo, com teus ouvintes aí da Rádio Planetário. Realmente a gente está passando aí um momento um pouco diferente na questão até do cenário lácteo, do que foi até o final de 2025. Foi bastante complicado, com queda de preço e um aumento, principalmente essa queda de preço, ela se deu por um aumento significativo da produção. Esse é o lado positivo na questão da recuperação da produção do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, né? Mas a gente teve, com relação a isso, também um aumento muito significativo das importações, o que acaba dando um excesso de oferta do leite dentro do Brasil, principalmente na questão do leite em pó, que acaba vindo com preços menores do que a gente consegue hoje produzir, vindo aí da Argentina e do Uruguai, né? Então a gente iniciou 2026 já com uma estabilidade, depois uma pequena recuperação, e o mês passado teve realmente uma boa recuperação de preço. Só que a gente acaba, né, os indicadores durante o mês de maio mostram, né, de que a gente mais ou menos já atingiu o topo na questão do preço ao consumidor. A gente acaba também tendo nesse momento uma situação complicada com relação ao consumidor brasileiro, que tem a sua renda bastante comprometida aí, com compromissos de financiamentos, ou o que tem se falado muito, né, na questão que as pessoas acabam destinando hoje uma parte da sua receita, que já é limitada, a jogos, né? Isso acaba tirando, então, reduzindo essa questão do poder de compra, e quando a gente fala no poder de compra dessa baixa renda, né, a gente sabe de que o leite de caixinha está entre os principais produtos que acabam fazendo parte da cesta básica dessa população. Então isso acabou mostrando durante o mês de maio agora de que a gente chegou já no top aí da questão de preço. Então teve já umas pequenas reduções na questão do preço. Já devemos ter aí, nós vamos ter reunião do Conselheiro agora na próxima terça-feira, e deve indicar já alguma questão de redução de preço ao produtor. Não muita coisa, né? E esperamos também de que essa questão do preço se estabilize no que o Conselheiro mostrar como preço de referência, porque a gente sabe de que as margens do produtor sempre estão muito ajustadas, né? E precisa realmente ter um resultado positivo para que ele consiga manter sua atividade, manter seus investimentos, até porque a atividade ela acaba sempre tendo investimentos a serem feitos, principalmente aí na automatização da propriedade, até para reduzir um pouco a mão de obra, que é bastante escassa. Então o produtor tenta buscar a automação da sua propriedade para que consiga, de certa forma, compensar a falta de mão de obra que existe aí no mercado. E de outro lado, essa questão também de queda de preço, ela é uma consequência também de que a produção em 2026 ela continua sendo superior a 2025, então, sinal de que aqueles produtores que estão na atividade precisam também manter os seus números de produção, né, até para poder cumprir com seus compromissos. Então, isso acaba também sempre tendo o lado positivo de aumento da produção, mas tem essa questão de que o excesso de oferta acaba impactando aí no preço ao produtor, né? Já que o Brasil não consegue exportar justamente pela questão dos preços que nós temos, de custo de produção, de distância, que acaba esse leite sendo percorrido. Então, isso em termos de competitividade e a exportação de leite em pó, ela depende além da qualidade que a gente tem, mas precisa ter preço para poder atingir esses mercados. Então, essa é um dilema que a gente acaba tendo na atividade leiteira, né, de que a gente precisaria ter um canal de exportação ou, no mínimo, ter condições de competir com o produto importado para que ele não entrasse num volume tão significativo como acaba entrando no Brasil. Isso pega o caso específico do leite em pó. As grandes indústrias de chocolate acabam não comprando leite em pó nacional. Então, isso reduz bastante a questão do mercado, acaba tendo que as empresas hoje de leite em pó, muitas delas estão às vezes com o seu parque industrial de leite em pó ocioso, ou até, alguns casos, até não produzindo, porque o mercado está bastante limitado na questão do leite em pó. E acaba entrando para outros derivados, principalmente na questão do leite UHT. O queijo tem sido um mercado crescente na questão de consumo, então esse é o lado positivo. O consumidor brasileiro tem aumentado o consumo de queijo, e como queijo, para num cálculo bastante simples, cada 1 quilo de queijo, a gente tem correspondente aí em torno de 9, quase 10 litros de leite, então acaba sendo também uma questão aí de uma certa concentração de leite num produto aí que também é de consumo popular. Então, diante dessas situações, o mercado é bastante complexo. Claro que agora também com esse frio nos ajuda na questão do aumento de consumo, para que a gente possa ter uma melhora aí, ou uma estabilidade nessa questão de preço, já que nesse período também do ano, né, que agora começa a safra aqui na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o resto do Brasil está na entre-safra. Então, Minas Gerais, que é o principal produtor, a produção diminui, o que acaba tendo essa condição aí de melhora na questão do consumo, né, ou da destinação desses produtos. Mas claro que os dados até que a gente acabou acompanhando aí até abril de 2026, mostrou aí um recorde na questão das importações em relação aos últimos anos. Então, se a gente pegar um recorte de abril de 2026 e comparar com os dados que a gente tem até de 2011, é o maior volume importado de janeiro a abril desse período aí de 15 anos. Então, isso preocupa, né? Claro que um dos aspectos também da facilitação da importação é a questão do dólar, que está mais barato. Isso também acaba facilitando para o importador, o custo acaba ficando menor nesse aspecto. E a gente tem uma preocupação aí, nós, indústria, principalmente o produtor, com esse conflito aí no, entre o Irã e Estados Unidos, que a questão de ureia tem preços bastante avultados, né? Muitos até nem compraram, porque realmente o preço disparou, fica fora da condição de fazer uma produção e vender ao preço que está hoje, tanto o milho quanto a soja. Então, a gente vive realmente um ano bastante desafiador, né? Talvez mais desafiador do que foi o ano de 2025. Temos aí também uma grande preocupação, que é o El Niño, até que intensidade ele vai vir para a questão da região sul do Brasil, mas principalmente o Rio Grande do Sul. Então, também temos essa preocupação com relação a esse aspecto aí que está marcando para os próximos 30, 60 dias aí uma mudança bastante brusca de clima. E quando a gente fala na questão de clima, acaba sendo bastante afetado a atividade leiteira, porque ela é basicamente, depende muito dessa questão climática para manter sua produção. Então, esse é um cenário inicial, que a gente faz um balanço aí dos primeiros 5 meses de 2026. É também um ano que a gente vai ter uma rapidez de andar, já que os próximos dias nós temos Copa do Mundo. Depois de Copa do Mundo já começa um clima mais quente de eleição. Então é realmente um ano
Curto.
bastante desafiador aí para atividade leiteira.
Um ano curto aí também, né? Porque quando vê, com todos esses eventos aí que tem programados, o pessoal vai deixando um pouquinho, né, Darlan? Daqui a pouco termina o ano, né?
Exatamente, não. O ano sinaliza aí de que realmente a partir de junho vai dar uma acelerada aí da questão da atividade. Menos mal, né, na questão da atividade econômica, que os jogos da Copa são fora do horário comercial. Então isso sempre tem uma questão de impactar também no consumo e também na produção, né? Mas realmente é um ano que parece que vai passar assim de uma maneira muito muito rápida, né? E tem realmente na questão da atividade econômica uma preocupação muito grande nessa questão do conflito, né? Irã e Estados Unidos, pela questão do petróleo, né? Graças a Deus o Brasil não tem enfrentado restrição à questão do consumo, até pela questão do país ser também um produtor. Temos alternativa aí também do álcool e outras questões da energia renovável, que o Brasil acaba tendo todas essas benesses da natureza de poder ter esses benefícios, né? Mas realmente nós temos aí um ano bastante desafiador, onde o gerenciamento das propriedades, né, ela é fundamental para que realmente o produtor possa manter sua lucratividade. A indústria também tem buscado inovações de produtos para poder agregar valor. Nós temos aí hoje, aqui no Rio Grande do Sul, quase não tem aparecido ainda, mas no centro do país é muito normal a questão do leite UHT com mais proteína. Então isso agrega valor ao produto. Isso nós acreditamos que próximos dias a gente deve ter também, aqui no Rio Grande do Sul, produtos com essa característica, já que depois da questão das canetinhas, o perfil também do consumidor modificou, né? Tem uma classe aí, e é um número bastante significativo, onde busca alimentos com mais proteínas. E os derivados lácteos, por sua característica, já tem isso, e tem a condição tecnológica, né, de que possa ser agregar mais proteína aos produtos. E para ter mais proteína, é importante sempre ter um leite de maior qualidade, com maior quantidade de sólidos. Por isso que algumas empresas já estão pagando o leite por qualidade, por justamente premiar aquele produtor que tenha na sua matéria-prima uma quantidade maior de proteína, para justamente atender essa demanda do mercado, já que é um mercado que acaba também remunerando mais a atividade leiteira, e por consequência também a indústria pode manter um preço mais atrativo ao produtor de leite.
Muito bem. E aí você falou lá no começo, pelo que eu percebi, que a questão da importação do leite em pó aí tá, né, deixando aquém aí a nossa economia, né? E
Sim.
por que que as empresas, enfim, você falou, ele trouxe o exemplo aí das empresas de chocolate, por exemplo, optam em comprar porque é mais barato, enfim, mas isso tudo deve ter por trás disso alguém, né? Algum acordo comercial, barganha, o que que é que define que a gente precise comprar, enfim, ou escolha qualidade, enfim, o que que tem, o que que tá por trás de tudo isso?
É, na verdade, o que acontece na questão do Mercosul, né? A questão tributária, ela é bastante idêntica quase à compra que se faz dentro do mercado nacional.
Sim.
Então, a opção das indústrias de chocolate de comprarem o leite importado é justamente pela questão de preço, né? O leite importado acaba chegando em containers, em saco de 25 quilos, mais em conta, né, do que a produção nacional. Então, a indústria de chocolate faz essa opção justamente pela questão de preço, né? Porque qualidade a gente consegue ofertar na mesma qualidade que vem o produto importado, ou o produto importado também tem a mesma qualidade do nosso produto nacional. Então é basicamente na questão do preço que esse produto consegue chegar ao mercado nacional, né? Então essa é a única condição de que a gente consiga conquistar esse mercado novamente, já que antes era basicamente do mercado nacional, é ter condições de produzir leite em pó ao mesmo preço do que vem o produto importado. Então esse é o grande desafio, né? O produtor tem aumentado a sua produtividade por animal, tem melhorado o volume de recurso de volume de leite por propriedade. Esse também é um dos uma das atenuantes para que a gente consiga diminuir o custo de produção. Quanto mais leite eu tiver por propriedade, acaba tendo diluindo um pouco o custo de transporte, já que em média, né, nós temos aí o custo aproximado de cada litro de leite transportado de uma propriedade rural até a indústria de laticínios, em média de 20 centavos por litro transportado. Então isso acaba sendo bastante significativo em relação a outros países, já que nós temos propriedades com volume de leite pequeno, né, comparado aí com com a Argentina e com o Uruguai, né? Nós temos hoje muitas propriedades rurais abaixo ainda de 500 litros de leite por dia, coisa que tanto na Argentina e no Uruguai, nós estamos falando sempre de propriedades em média com 3, 4, 5 mil litros por propriedade com média, quer dizer, tem propriedades que têm um volume muito maior, né? Então isso acaba impactando na competitividade. E tanto que o volume, por exemplo, que acabou entrando no Brasil no ano passado, acabou significando aí quase 9% da produção nacional acabou entrando de produto importado e não é da produção nacional matéria-prima, na verdade ele já entra como produto final. Então foram acima de 2,2 bilhões de litros, isso é bem dizer a produção do Uruguai. Entrou toda para dentro do Brasil. E o nosso aumento de produção no ano passado foi também 2,2 bilhões a mais de litros produzidos, né? Então acabou tendo realmente essa questão de um aumento muito significativo de oferta. A gente tentou, junto ao próprio governo federal, tentar trabalhar alguma situação de dificultar a questão das importações, mas devido ao acordo do Mercosul, isso não existe como fazer nada de impedimento, né? Acordo entre os países também não é de interesse nem da Argentina nem do Uruguai estabelecer um sistema de cotas vindo para o Brasil, porque ele tem realmente um mercado bastante forte no mercado brasileiro, já que Argentina e Uruguai, como o caso do próprio Rio Grande do Sul, não tem consumo suficiente dentro do país Argentina e Uruguai, como o Rio Grande do Sul precisa mandar para outros estados. Então, acaba tanto a Argentina e o Uruguai vendo no Brasil o seu destino principal dos produtos, e o que tem ocorrido depois da questão aí do conflito com o Irã, aquelas exportações que a Argentina e o Uruguai destinavam também para o mercado árabe, dependendo da rota. Não tem como chegar a esses produtos. Então, acabou tendo um aumento também de oferta que acabou sendo destinado ao Brasil nesse sentido de
Escoamento
provar
mesmo.
também os estoques da Argentina e do Uruguai.
Muito bem. E aí eu fico uma pergunta no ar assim, se a gente é autossuficiente, né? Ou a gente não é autossuficiente na questão do leite em pó. Seria autossuficiente?
Não, nós teríamos produção, temos condições de
Sim.
atender todo o mercado interno, né? A questão toda é que, de maneira geral, e aí vem uma questão também que acaba sendo uma incógnita, né? Que o Brasil, de qualquer forma, ele precisa importar alguma quantidade ainda de leite, porque não atende todo o mercado interno. De outro lado, também acaba não aumentando tanto a produção pela questão de oferta, né? Então é um desafio grande, de outro lado, para que, não tendo também a importação, esse preço ao consumidor também não dispare pela questão de aí você estar com uma oferta mais ajustada. Então também tem essa preocupação do próprio governo federal de não impor algum limite de importação, porque isso pode correr o risco de um aumento mais significativo de preço, que eu não acredito, né? Já que você tem essa questão do mercado internacional ativo aí para abastecer a qualquer momento. Então, esse é o grande desafio que eu vejo, é realmente de que nós tenhamos que ter preço suficiente do nosso produto para impedir as importações, como acontece hoje na atividade de suínos e aves, e até a pecuária de corte, que consegue competir com os preços internacionais e manter todo o seu mercado interno sob o domínio da produção nacional. Então, esse ainda é um desafio nosso que a gente acaba não tendo ainda esse domínio da atividade de consumo, se consumindo só produtos produzidos aqui dentro do Brasil.
Ou seja, o Brasil aqui, no caso, produz abaixo do esperado, então, porque se fosse produzir, enfim, ou é acordo, enfim, acordos comerciais que a gente tem também, com Uruguai e Argentina, porque esse produto, estamos falando aqui do leite em pó, né? O leite, enfim, que é o que é mais importado, né? Trazido para cá, ele vem como? Ele vem através de transporte terrestre, transporte naval, como é que ele vem para cá? Como é que ele chega
É,
aqui?
ele vem alguma coisa em transporte rodoviário, né?
Sim.
Mas a grande quantidade realmente ele acaba vindo de transporte via navio, né? Então o grande destino desses
Sim.
produtos é tanto o Porto de Santos como o Espírito Santo também, né? Mas acaba pela proximidade aí que tem
Sim.
Argentina e Uruguai do Brasil.
Facilitando.
Muito acaba vindo também pelo transporte rodoviário.
Facilita muito a chegada até aqui, né?
Exatamente, né? Essa proximidade com a Argentina e Uruguai, do Brasil mesmo, o grande mercado é São Paulo, né? Não tem uma distância assim tão significativa que não possa fazer isso também pelo meio rodoviário, né? Já que nós estamos falando em torno de 1.500, 2.000 quilômetros para ser percorrido, e é uma carga também que não é tão cara, porque ela não precisa de refrigeração, é uma carga seca,
Sim.
né? Diferente se tu tem a questão
Os
do
queijos,
queijo, que
enfim.
acaba também entrando uma quantidade bastante significativa da Argentina, né? Mas ele acaba tendo essa limitação porque é uma carga mais cara para ser transportado, porque precisa do sistema de refrigeração.
Sim. E em contrapartida, Darlan, a gente manda alguma coisa para lá, laticínios também, queijos, por exemplo, algum outro produto?
Que venha de lá?
Não, que a gente mande para lá também, enfim, contrapartida, porque a gente compra de lá, manda para lá também, ou manda para algum outro lugar, enfim, a gente tem como fazer esse equilíbrio?
É esse o grande X da questão. O Brasil não consegue quase competir para ter essa questão de exportação, porque se nós tivéssemos uma válvula de escape de também poder exportar para outros países, né? Estaria tranquilo. O que nós não temos hoje, e quando se fala da questão da exportação, é de que nós precisamos ter preço. O mercado internacional ele compra, seja leite em pó, seja queijo, leite condensado, que acaba sendo bastante, é o um mercado também ativo no mundo todo, manteiga, né? Aquilo que eu tinha comentado, nós temos que ter qualidade, mas tem que ter preço. Ninguém compra
Sim.
esses produtos no mercado internacional se você não tiver também preço, já que isso também é importante sempre salientar que o mercado lácteo no mundo todo ele é um mercado limitado, ele não é um mercado como a questão de da carne suína, aves e bovina, que tu tem um mercado quase ilimitado no mundo todo, né? O mercado de lácteos no mundo todo, a gente está falando aí em torno do mercado próximo a 100 bilhões de litros, que é a deficiência de alguns continentes, como o continente asiático, a América Central também. Não produz o suficiente do que é consumido. Então, essa também, na atividade leiteira, ela acaba sendo uma questão muito estratégica de muitos países de conseguir, ao menos, atender seu mercado interno com a sua produção.
Muito bem, e aí você falou antes ali, né, que se não temos conseguindo, né, competir com o leite em pó, que algumas empresas estão deixando aí abandonada essa parte da produção, mas estão se desenvolvendo em outras áreas, que é na questão, né, do queijo, das ricotas, das manteigas, enfim, né. Mas tem alguma empresa, assim, dá pra dizer, alguma localidade aqui, vou falar até geográfica da região do Brasil, vocês até no Rio Grande do Sul aqui, né, que era um grande produtor de leite em pó, que se destaca no, na produção do leite em pó, enfim, que é o que mais sofre aí, né. E agora está com uma baixa grande, ou parou de produzir, chegou a haver essa parada de produção, enfim, não, desistimos de vez, por exemplo.
Não, ele tem conseguido aqui dentro do Rio Grande do Sul, já que a gente tem um número até um pouco limitado de indústria de leite em pó,
Sim.
conseguido manter a sua produção, né? As indústrias de leite em pó hoje, elas se concentram aí em Cruz Alta, que é próximo daí, Teutônia também tem indústria de leite em pó, 13 de maio, né? Encantado, né? Então nós temos uma limitação até não muito grande de indústria de leite em pó, diferente da questão de leite UHT, que a gente tem um conjunto de indústrias bem maiores.
Sim.
O que tem ocorrido na questão aí de indústrias que estão mais ociosas é principalmente em Minas Gerais, né, que acaba tendo indústria mais ociosa nesse sentido, e o que acaba as indústrias buscando são justamente alternativas para que não fique ocioso, não tenha uma oferta ainda maior, principalmente do leite UHT, que o leite de caixinha tendo uma oferta maior. Invariavelmente acaba tendo uma queda de preço, então a indústria tenta também, de certa forma, regular a oferta para não aumentar de maneira muito substancial alguns produtos, porque isso acaba influenciando no mercado interno. Então, esse também é um grande desafio, por isso, daquela questão de que nós precisamos também a indústria. A todo momento buscar inovações. Nós temos aí o whey protein, que tem sido um grande avanço em produtos tecnológicos, mas de qualquer forma, grande parte dos whey protein acaba sendo importado. A gente ainda tem uma industrialização muito pequena dos whey protein dentro do Brasil. Isso realmente é um nicho de mercado que precisa ser explorado, só que acaba sendo também um parque industrial bastante caro para fazer esses investimentos, mas é o caminho que tem para que nós possamos aí manter esse mercado ativo, conseguir também remunerar um valor que tenha lucratividade ao produtor para que não inviabilize a questão das propriedades, já que a gente tem também um abandono da atividade ano a ano, uma até pela questão do avanço da idade do produtor, que acaba não conseguindo ter condições de continuar na atividade, justamente pelo avanço da idade, já que a atividade leiteira, ela depende, em muitos casos, do esforço físico, né? Por isso que alguns produtores têm buscado automação para justamente diminuir essa condição. Então, esses são também os grandes desafios aí da atividade leiteira em relação a outras atividades, né? Que acabam tendo uma automação maior, onde o esforço físico não é tão evidente, né, ou necessário para que se mantenha a atividade ativa.
Muito bem. E vocês, como sindicato, então, como vocês estão atuando, né? Vamos falar aqui do trabalho de vocês, né? Claro, intermediando, enfim, como é que vocês buscam essas melhorias aí para a indústria, enfim, né? Para o comércio, enfim.
Nós temos aí um grande desafio aí, que com a questão da reforma tributária, né? Existe hoje uma questão aí, e isso é notório, né? Que a qualidade do leite brasileiro de 2015 para cá tem aumentado, justamente pelo programa que foi criado na época de uma leite saudável, né? E com a reforma tributária, esse programa, ele acaba a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né? Então essa é uma preocupação que a gente está tendo, tentando trabalhar aí junto ao governo federal para que dentro dessa reforma tributária se contemple essa questão desse crédito, para que não haja um abandono aí nos programas de qualidade, né, de atendimento ao produtor. Então, isso é um grande desafio que a gente tem aí para esse ano, para que realmente a gente continue tendo essa condição tributária de retorno de crédito sobre o PIS e COFINS, né? Mas como o PIS e COFINS, a partir de 1º de janeiro, deixa de existir, acaba não tendo mais esse benefício. Então, nós estamos trabalhando para que o governo ainda não estabeleceu qual os percentuais de crédito que o produtor vai repassar quando a indústria compra leite, já que começa já de maneira provisória a entrada já do IBS e do CBS, né? Então, tem essa grande incógnita, que é esse sistema tributário, que também começa já a rodar de maneira um pouco mais efetiva a partir do ano que vem. Esse ano já tem uma questão de trabalhar com esse sistema, com tributação de 0,1%, 1%, né? E a partir do ano que vem, até 2032, de maneira mais gradativa, começa a entrada em vigor. Então, temos também esse desafio da atividade, para que a gente possa enfrentar, né, e achar um denominador comum, para que não haja uma perda aí de assistência técnica junto aos produtores de leite, já que é fundamental a atividade de assistência junto aos produtores.
Muito bem, tá aí então Darlan Pregalini, secretário executivo do Sindilat RS, trazendo algumas. Poderíamos trazer muito mais aqui, né, Darlan? Tem muito mais, enfim, né? Ações.
Exatamente.
Que vocês praticam.
Não, tem que ficar falando, dá para falar quase a manhã toda da atividade leiteira aí.
Sim, aí a gente trouxe os principais, né, enfim, ainda, dá para se dizer assim, desafios, né, que vocês têm aí, que é a questão aí de brecar um pouco essa questão da importação do leite em pó, né, mas aí também eu poderia fazer uma pergunta para você aqui, com certeza você saberia me responder, esse leite em pó que vem de lá, ele vem um leite 100% integral, a gente aqui tem como também, em contrapartida, produzir, por exemplo, você falou do whey protein, que é a base também, né, é o leite, enfim, né, daqui a pouco um leite mais específico, depois que ele é feito, né, aquela questão do refinamento, enfim, né, destinado a leite. Esse aqui vai para outras fórmulas, né, porque são muitas fórmulas feitas à base do leite aí, né? Então...
Não, a gente tem condições, né, de fazer esse mesmo produto. Grande questão que a gente tem é justamente na limitação dos custos, que o mercado, como tem uma oferta de produto de valor menor, acaba optando por essas questões. E até complementando ali o que a gente tem pelo Sindilat trabalhado aí nesses aspectos, é justamente o aumento de consumo, né? E a gente vai ter agora também, no dia 1º de junho, que é o Dia Mundial do Leite, um evento lá em 13 de maio, para justamente trazer uma discussão junto a produtores, o que é o leite do futuro, né? Quais as perspectivas que precisa tanto a indústria e produtores se preparar para esse mercado que a cada dia que passa é mais desafiador, como também ouvir por parte dos produtores os casos de sucesso, porque acaba tendo hoje, ao mesmo tempo que a gente tem esses desafios, nós temos aí muitos produtores que têm conseguido superar esses desafios e sendo como referência. Então, esses eventos eles são fundamentais para que possa indústrias e produtores discutirem essas realidades que foram colocados aí nesse bate-papo nosso, né? Então a gente começa a ter uma atividade, algumas ações mais ativas agora a partir do segundo semestre. A gente vai ter também no dia 14 de julho em Ijuí o lançamento oficial do segundo Milk Summit Mercosul, que ocorre em 14 e 15 de outubro em Ijuí também, que é uma região ali muito forte na produção de leite, como a região de vocês também acaba sendo bastante significativa na produção de leite. Então, isso é uma das questões, algumas ações que o sindicato tem capitaneado, no sentido de trazer essas discussões do setor leiteiro para o Estado. Então, esse evento que vai ocorrer tanto no dia 14 de julho, como em 14 e 15 de outubro, ele acaba trazendo pesquisadores do Brasil todo, também da Argentina e do Uruguai, para que justamente o produtor possa receber essas informações, a indústria também possa estar se habilitando, se credenciando, né, conhecendo quais são essas realidades, para poder fazer esse enfrentamento de mercado, que ele é bastante desafiador, e sendo um mercado bastante promissor também, o mercado brasileiro, né? Isso é importante sempre dizer, o mercado brasileiro ele é muito grande, e nós temos só uma questão de dificuldade, que é a renda da população comprometida com dívidas, já justamente por essa taxa de juro alta que ela tem persistido por muito tempo, e acaba a taxa de juro alta tendo esses deixando esse
Interfere diretamente, né?
implica diretamente no comprometimento da renda das pessoas, porque com o juro alto tudo se complica, né? Os financiamentos ficam mais caros, o juro do cheque especial é mais caro, do cartão de crédito mais caro, então vai comprometendo a renda e, com isso, também comprometendo algum consumo que ele pudesse fazer maior, né? Fica comprometido com essas obrigações que ele acaba tendo que também cumprir, para não ficar também inviabilizado financeiramente perante o mercado.
Muito bem. E o leite em sua toda atualidade, tudo é aproveitado, né? Desde o soro do leite aí, enfim, né? O leite, enfim, natura, feito leite em pó, leite condensado, feito, olha, uma gama de produtos enormes aí, né? E tem indústrias que trabalham com todas as linhas. Outras se restringem mais algumas, né? Mas enfim, você falou de preços aí, né? Com certeza, a gente tem aí muito pessoal também, algumas marcas aí que usam a mesma, vamos se dizer assim, o mesmo produto lá, agora me fugiu o termo aqui, Darla, até, mas, e cobram mais por causa da marca, né? A gente tem, por exemplo, usar um exemplo aqui como consumidor, tá, Darla? Exemplo
Sim,
da bebida láctea, por exemplo, que é usada o soro do leite ali, né? Reaproveitado. E tem marcas aí que é R$ 12 e tem marcas que é R$ 6. E se tu for ver a qualidade, claro, é aprovado pela agência, claro, né? De regulação, regulamentação, tudo, né? Mas o sabor ali, eu não sou fã, mas eu tenho crianças que não muda muita coisa, né? É mais questão de preferência ou questão de marca aí, né? Então, também tem um pouquinho, né, de conscientização de cada lado aí, com certeza ajudaria muito nossos consumidores, por exemplo.
é exatamente a questão da
A mesma
marca do produto.
matéria-prima, perdão, agora lembrei, mesma
Isso,
matéria-prima.
é mesmo matéria-prima, né? Isso ocorre, né? A questão de algumas marcas conseguem agregar mais preço justamente porque ela acaba tendo um destaque na mídia, gasta com mídia, né? E isso acaba influenciando o
E
consumidor
refletindo também.
numa busca maior por aquela marca de produto. E aí acontece também a questão de oferta e procura. Cada empresa também é limitada na questão da sua oferta de alguns produtos, e aquele produto que acaba tendo, às vezes, uma busca maior, acaba, consequentemente, tendo um preço mais avultado comparado, às vezes, com uma marca, às vezes, mais regional, né? Então, isso é realmente o grande X do mercado, né, que acaba valorizando às vezes mais uma marca do que a outra, com o mesmo produto, os mesmos ingredientes, mas tendo a questão de reconhecimento de valor pelo consumidor. É isso que não acontece nas importações, né, por parte das grandes indústrias. Para ela, a questão do leite em pó cumprindo aquela exigência de qualidade, ela vai pela questão de preço. E aí é o que acaba nos penalizando. Mas, de outro lado, realmente hoje a gente consegue fazer um aproveitamento bastante significativo de quase toda a matéria-prima, uma vez ela processada. Nós tínhamos a questão de 15 anos atrás um grande problema que era com o soro do leite, né, a partir da fabricação de queijo, né? O soro era um problema até ambiental, né? Da questão que ele acaba sendo um produto que não poderia e não pode ser largado sem tratamento no meio ambiente. E aí houve essa questão da descoberta de que o soro tem ingredientes básicos para whey protein, né? E o whey protein acaba, o consumidor sabe o preço que acaba sendo cada pote
Sim.
aí com menos de 1 quilo, né? Com valores que podem ser de 80 a R$ 500 o preço. Vai depender da marca dos ingredientes. Então, realmente é um mercado que agrega muito valor.
Muito
Mas
bem.
esse é sempre o que a indústria tem perseguido, no sentido de conseguir ter as inovações. E aos poucos a gente tem conseguido já desenvolver também essa indústria aqui no Rio Grande do Sul, com a fabricação de produtos à base do whey protein.
Muito bem, tá? Então a gente às vezes, muitas vezes, claro, tem as nossas preferências, entende? Claro, tem coisas que são mesmo diferenciadas. Mas a gente acaba pagando pela embalagem, né? E a embalagem vai pro lixo depois, né? Então, enfim, o produto em si, né? É bonito ter o carrinho ali no supermercado, daqui a pouco um produto de marca, né? O pessoal, ó, fulano tá comprando ali um produto, mas na verdade, muitas vezes, né? Enfim.
Exatamente, essa é a questão interessante e provocadora da questão da cabeça do consumidor, né? Então é importantíssimo a questão do marketing, né? De estar ativo, né? Para que realmente esteja na preferência do consumidor a marca X, Y, a marca do queijo tal, do leite, né, do leite em pó, da manteiga, né? A gente também, na questão da manteiga, sempre tem um desafio muito grande de mostrar realmente todos os benefícios que tem a manteiga em relação à margarina, né?
Sim.
Então, isso também é um mercado que é crescente, no sentido de que as pessoas que têm condições financeiras, né, ela sempre vai optar pela questão da manteiga do que a margarina. Mas aí a gente também volta ao aspecto de renda, né? Mas, enfim, tem essas variações no mercado que são desafiadoras para a questão da indústria conquistar, né, e mostrar ao consumidor todos esses benefícios que são da qualidade intrínseca que tem o produto lácteo, né? Ele acaba sendo um produto bastante completo, né, em relação a qualquer outro produto similar, tanto que essa questão também de que a gente tinha uma disputa aí com produtos de origem vegetal usando a mesma denominação de produto lácteo, então isso a partir de março ficou proibido, então não existe mais como o consumidor ser enganado com
Leite de soja, por exemplo, assim.
leite de soja, leite de cacau, queijo de cacau, né? Então, não pode mais usar essa denominação que é fundamental também para não confundir o consumidor. Leite é leite, né? O derivado lácteo, ele é único a partir de mamíferos, né? Não tem como você substituir isso por produto de origem vegetal, já que se o consumidor observar num extrato de leite, né, que acaba sendo esses produtos vegetais, a quantidade de ingredientes que tem ali é bastante assustador, né, na quantidade de industrialização que acaba tendo esse produto em comparação com o leite que acaba sendo bastante natural, né, e com suas características e nutrientes fundamentais para o nosso dia a dia de maneira saudável.
Eu não sei se foi as indústrias que aumentaram de laticínios ou o portfólio delas aumentaram, porque antigamente você tinha uma ou duas marcas, por exemplo, leite condensado, bebida láctea. Daqui a pouco você vai aí na gôndola do mercado, vai pegar até parecido a embalagem, pega o produto. Opa, mas até essa empresa fabricando isso agora, porque antigamente você só via fabricar não, só embalar, vazamento de leite, enfim, né, o leite, enfim. E daqui a pouco começou a vir com, até o whey protein hoje tem de marcas aqui, né, enfim. Mudou muito, né?
É, exatamente. As indústrias elas vão se aprimorando na industrialização, né, montando novas linhas de produção, né. Isso era uma coisa que do leite condensado era normal há 20, 30 anos atrás ter basicamente uma marca só de leite condensado no Brasil,
Sim.
né. Hoje a gente acaba tendo uma variedade bastante grande de leite condensado, creme de leite, né? O próprio leite em pó também era quase dominado por uma marca só. Então, isso também acaba dando alternativas ao consumidor, e isso também acaba diminuindo o preço, né? Se tornando mais acessível ao consumidor alguns derivados, né? O próprio leite UHT também. Hoje a gente tem uma quantidade bastante significativa de indústria de leite UHT, como também começa a retomar um consumo que estava esquecido, que era o leite pasteurizado, né? O leite de garrafinha hoje também acaba tendo, reocupando um espaço de
Sim.
destaque que tinha antes, inclusive com o acréscimo de que o leite de saquinho, né, há tempos atrás, a durabilidade dele de prateleira, né, se levava para casa no máximo em 3 dias, tinha que consumir. E hoje, o leite pasteurizado de garrafinha, você vê que a validade dele é de 10 a 15 dias até, facilitando isso para o consumidor fazer essa opção para quem não gosta do leite de caixinha e prefere um outro produto com um sabor diferenciado, que realmente o leite pasteurizado ele tem um sabor diferenciado do leite UHT, né? Então, tendo essas facilidades e opções ao consumidor, então é importante que a indústria consiga sempre disponibilizar uma quantidade bastante alta de opções ao consumidor para fazer as suas escolhas, né? Então, quanto mais opções de produtos e de marcas ao consumidor, melhor fica. E até também essa questão de que muitas indústrias também acabam fazendo diversos derivados, facilita também até para o consumidor em custo de compra, até porque a questão da logística no Brasil se torna mais caro. Então é normal que um produto ou um leite condensado feito regionalmente, né, ele vá ter um preço mais acessível do que aquele leite condensado que acaba, às vezes, vindo de São Paulo, de Minas Gerais, em competição com produto feito aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas facilidades da indústria ter um leque tão variado de produtos também acaba beneficiando o consumidor de poder ter acesso a produtos que eram normalmente fabricados em outras regiões do Brasil serem também produzidos aqui no Rio Grande do Sul ou em estados próximos, para que a gente possa ter essa opção de consumo e é um preço também bastante acessível a todas as classes sociais para terem esse acesso a esses produtos.
Muito bem, Derla. Como eu falei aqui, a gente acabou falando mais uns 10 minutos, mas bem produtiva a nossa conversa. Passamos por todas as áreas aqui, né? E claro, alguma coisa fica fora, mas nosso tempo é esse, né? Queria agradecer a você até pela disponibilidade. Era pra gente conversar meia hora hoje, né? Mas era pra ser das 9
Isso,
às 9h30.
acabou.
Acabamos dobrando o tempo aí, mas foi muito produtivo. Aqui quem ganha, eu acho, é o nosso ouvinte, nosso produtor que está nos ouvindo, o nosso consumidor também, porque a gente pegou tudo aqui, né? Pegou a indústria, pegou o produtor, pegou o consumidor, pegou marcas, pegou, enfim, várias áreas aqui. Acho que você discorreu sobre tudo. Então ficou bem completo. Queria agradecer a você, desejar um ótimo sábado, um bom final de semana e estaremos sempre com os microfones à disposição.
Ok, eu também agradeço ao espaço. Também é importante a gente ter essa comunicação com todos os consumidores, produtores, enfim. E fico à disposição também da Rádio Planetária em outros momentos para que nós possamos aí abordar esse assunto tão importante que é a atividade leiteira e um produto tão nobre que é o leite e seus derivados. Então, um bom dia, um bom final de semana a todos e fiquem com Deus.